Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, mais uma vez, estamos juntos. E comigo, Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores dessa noite de quarta-feira.
Quarta-feira, isso. Hoje nós vamos receber aqui a presença do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Daqui a pouquinho, nós vamos estar aqui com o prefeito, falando sobre as medidas de enfrentamento ao Covid-19 lá na região de Brejo, inclusive o Lampião usando máscara, viu? A estátua do Lampião lá na entrada, né, que dá acesso à PE, acho que 145, que liga a BR-104 à Fazenda Nova. Então, a estátua lá está com máscara. Mas vamos falar sobre os casos de Brejo da Madre de Deus, tratar sobre as providências que foram tomadas lá no município e falar um pouco também sobre a política eleitoral de Brejo. Então, daqui a pouquinho, presença do prefeito Hilário Paulo aqui nos estúdios do programa Independente. Daqui a pouco, neste programa. Atualizando os casos e lembrando, né, que estamos ao vivo pelas rádios Vale FM, Toritama FM, retransmitindo o nosso programa a partir do portal Santa Cruz Online e também dos canais parceiros. Olha, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou hoje mais 556 novos casos da Covid-19 no estado. Entre os confirmados hoje, 232 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 324 são de casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 9.881 casos já confirmados. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 54 óbitos. Com isso, o estado totaliza 803 mortes pela Covid-19. Enquanto isso, 1.370 pacientes já estão recuperados. Não foi divulgado ainda os números nacionais. A gente vai trazer daqui a pouco, inclusive no programa de ontem, nós não trouxemos, né, porque ele foi divulgado exatamente no momento ali do início do programa. A gente não tinha ainda esses dados, depois demos início à entrevista ontem com José Augusto Maia, então não tínhamos esses números. Então daqui a pouco, já tem? Né? Já tem, acabou de sair aqui, deixa eu trazer aqui pelo o celular. Brasil tem novos recordes de notificação por coronavírus. Em 24 horas foram confirmadas 615 novas mortes e 10.503 novos casos, né? Então, Manassés, está se confirmando aquilo que a gente falava aqui na semana passada, quando a gente estava ali na casa dos 400, que considerando que o número divulgado hoje é referente ao quadro coletado, de exames coletados há 5, 6, 7 dias atrás, e aí pela escalada de como aquilo vinha acontecendo naquele momento lá atrás, o que era 400 poderia ser 600, poderia ser 700. Como que é hoje 600, pode ser 1.000. Isso é fácil de compreender. Então, notificados hoje no Brasil, 615 mortes. Estamos muito próximos de alcançar aqueles números que nós estávamos divulgando de forma aterrorizante até lá na Europa.
Inclusive, já alguns estudiosos do caso estão já apontando que o Brasil é o próximo país a ser o epicentro dessa virose, desse vírus que tem trazido tantos transtornos à população mundial. Então, o que se percebe é que, muito embora, Ney Lima, a amostragem seja com base em subnotificação, ou seja, nós não temos uma oferta maciça de testes para o Brasil em virtude de questões financeiras, organizacionais, enfim, questão logística mesmo, mas o fato é que os números demonstram que o Brasil está indo realmente numa escalada muito grande e talvez nós tenhamos ainda não como o ex-ministro dizia, que o pico da curva se daria, o achatamento dela se daria em maio, mas talvez a gente entre ainda no mês de junho, vendo os casos se multiplicando. É algo que chama a atenção, porque nós temos, volto a repetir, a subnotificação, ou seja, nós estamos tendo os casos que chamam mais a atenção dos médicos, esses são os que são testados. Na maioria das vezes, um mero sintoma de uma gripe, ainda que traga nem todos os sintomas, dependendo da idade do paciente, dependendo também do seu estado, do seu condicionamento de saúde, os médicos não vão fazer, não, porque não tem teste para todo mundo. Então, o que se demonstra é que a curva ainda vai muito longe para ela ter o achatamento e o declínio.
E quando se verifica, Manassés, dados, por exemplo, do sistema funerário, já fizeram esse levantamento, se constata muito evidentemente a subnotificação, né? Então, infelizmente, a gente chega agora nesta quarta-feira, 5 de maio, com aquela previsão se falava, né, no ápice, no pico, né, da doença, próximo aí de se confirmar, né? Na prática, nós temos hoje, com certeza, números semelhante àquilo que acontecia na Itália em um só dia, 800 pessoas morrendo. Isso é o que deve estar acontecendo hoje, considerando aquilo que vimos falando aqui desde a semana passada. Se temos 615 confirmações, essas confirmações, quase todos os casos, são de exames coletados alguns dias atrás. Então, essa escalada revela certamente uma realidade maior. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Olha, na tarde de hoje, a Prefeitura Municipal de Jataúba, através da Secretaria de Saúde, confirmou a segunda pessoa no município com Covid-19. Segundo o prefeito Antônio de Roque, a paciente de 45 anos de idade deu entrada ontem na unidade mista Ana Argemina Correia, apresentando febre, tosse e cefaleia. Vamos acompanhar agora, trazer agora o vídeo do prefeito Antônio de Roque, com pronunciamento confirmando mais um caso de Covid-19.
Boa tarde a todos, já talvez. Eu venho nesse momento informar a população que o segundo caso de Covid-19 aconteceu agora na parte da manhã. Uma senhora de 45 anos procurou a unidade de saúde e com os sintomas da doença. E quando a gente adquiri, comprei teste rápido, foi feito os testes e deu positivo. A Secretaria de Saúde e toda a equipe de saúde está monitorando a família. Ela está em casa, não foi para ser transferida, está em casa, mas está sendo monitorada toda a família. Vai ser feito teste no resto da família e, se Deus quiser, ela vai se recuperar em casa e vai passar por essa dificuldade. Mas é assim, é com muita tristeza, mas é verdade, de forma hoje, o nosso município tem o segundo caso do Covid-19. Isso faz com que cada vez mais a gente peça à população para que ela fique cada vez mais em casa, fique protegida por máscara, essas filas de onde tiver distanciamento, porque realmente, aquelas coisas que a gente pensava que não chegaria aqui, está chegando. Isso é um esforço de todos para que nós consigamos vencer essa dificuldade. Infelizmente, o nosso município tem o segundo caso, a pessoa está bem, está em casa, mas está com o Covid-19. E assim, toda a população, eu peço que obedeça às decisões que são feitas pelo os que fazem a saúde, fazem a educação, todos, mantenha sempre em casa, porque isso aí é um problema muito sério e, infelizmente, já está tendo o segundo caso. Eu quero agradecer a todos, desejar a todos paz, felicidade, que Deus primeiramente abençoe a todos. Obrigado.
Muito bem, você acompanhou o pronunciamento do prefeito Antônio de Roque com o segundo caso da Covid-19 lá no município de Jataúba. Hoje, Manassés, eu questionei a assessoria de imprensa da prefeitura aqui de Santa Cruz em relação ao hospital de campanha, se já há pacientes, se ele já está sendo utilizado. E a resposta foi que o hospital está sem pacientes, mas alguns daqui que estão se recuperando fora podem voltar para concluir o tratamento nele, no hospital daqui, certo? E fica a dúvida também se os casos confirmados aqui em Santa Cruz ontem se foram e se estão em tratamento domiciliar ou não, né, onde estão esses casos. Mas essa é a informação que, nesse momento, o Hospital de Campanha de Santa Cruz ainda não recebeu os pacientes. Já aqui nos estúdios, o prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele sobre a situação lá em Brejo da Madre de Deus. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso. Vamos adiantar aqui a pauta, certo, de Toritama, para a gente trazer daqui a pouco também. Vamos ter uma participação da Marília, nossa repórter Marília. Ela foi até Toritama para verificar a questão das filas que estão lá na Caixa Econômica Federal. Prefeitura de Toritama colocou cadeiras, certo, organizando isso, cobertura, e algumas cidades estão fazendo isso, certo, e organizando ali com distanciamento nas cadeiras. É um tratamento humanizado da população. Agora, Manassés, eu tenho uma dúvida, com uma certa ingenuidade essa minha dúvida, confesso, né? Mas é o seguinte, veja, eu sei que a intenção das prefeituras que estão fazendo isso é boa, sem dúvida, é humana. É tirar do sol quente, tirar da chuva e do cansaço da pessoa que fica ali em pé. Mas a minha dúvida é o seguinte, imagina só, não estou colocando você como um especialista em epidemiologia não, mas veja, um raciocínio básico. Se nós temos 400 cadeiras na frente de uma agência bancária, em quantas cadeiras uma pessoa vai sentar até que ela seja atendida? Em 400.
Em 400, cara.
Será que o risco dessa pessoa ficar sentada nessa cadeira e acomodada ali e passar por 400 outras cadeiras não seria maior do que ela estar na fila?
Sem dúvida. É aí onde estão. Você vê, por exemplo, as barreiras sanitárias, ou por que não dizer, os métodos sanitários da Europa. A Europa continua. Os países que os trens, por exemplo, a Espanha, parte da Espanha continuou com os trens funcionando. A China também, mas o que acontecia? Para cada vagão de trem que chegava em uma estação, ele era esvaziado e as equipes sanitárias faziam toda uma desinfecção do lugar. As prefeituras não têm estrutura para isso.
Brasil, na verdade.
Não tem estrutura.
Então... Eu vi, inclusive, Manassés, desculpa te interromper, não. Mas, por exemplo, a volta do sistema de transporte chinês, com essa separação, com a forma como as pessoas entravam. Quem já foi no metrô de São Paulo sabe a diferença. Não sei se você já foi. Mas aquilo é uma loucura.
Já fui.
Aquilo é uma loucura. Às 5 da tarde, você pegar um metrô em São Paulo, é gente por cima de gente. E não há solução, porque nunca houve solução para o transporte público. Quer dizer, não se aplica uma solução.
Não se aplica uma solução. Que
não
existe,
vão dobrar ou triplicar o número de metrôs de uma hora para outra. Então, o Brasil tem muitas particularidades e essas particularidades preocupam demais.
E eu creio, Ney, que até do ponto de vista da subnotificação, isso em parte ajuda. Ajuda até do ponto de vista, eu diria assim, psicológico das pessoas. Porque você imagine o que é todos os dias você ter os números próximos da realidade. Porque o caso do Brasil é um caso... Eu não sei se você viu, mas, por exemplo, as balsas que atravessam ali entre Niterói e o Rio de Janeiro, quando é no horário de pico, inclusive o prefeito tentou, os prefeitos, tanto de Niterói como do Rio de Janeiro, colocar horários alternados para que as pessoas tivessem acesso, mas não tem jeito, a aglomeração é grande. Por quê? Porque o transporte público nesse país não funciona. E quando você cita, né, o caso dessas cadeiras, me lembra também a questão dos mototaxistas que tiveram que parar. Por que eles pararam? Porque... O passageiro senta no mototáxi, encosta muitas vezes na jaqueta do mototaxista, o próprio mototaxista fica vulnerável. Agora imagine isso, uma pessoa só sentando em 400 cadeiras. É uma situação, eu entendo a boa vontade dos prefeitos, é válido do ponto de vista humanitário, mas o risco continua o mesmo, se não maior.
Acho também, nós vamos ver a matéria, a Marília foi em Toritama, né, o caso mais próximo onde há essas cadeiras, a intenção é boa, entendemos, estamos naquela situação de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem muita gente pensando, poxa, mas se as pessoas estivessem lá em pé, o tempo todo vocês estariam falando. É complicado, né? É difícil a gente encontrar uma solução, mas é necessário pensar em tudo que se está fazendo. Eu não sei se há, por exemplo, essa limpeza a cada pessoa que sai, a cada pessoa que senta, a cada pessoa que levanta. Se tem, estou trazendo aqui um número hipotético, 400 cadeiras, seriam necessários 400 funcionários fazendo essa limpeza.
E outra,
é difícil, é uma situação complicada.
Tem uma outra coisa, Ney, também. Eu penso que a equipe econômica, se persistir esse confinamento e a ajuda, porque a questão das filas gigantescas nas lotéricas e na porta do banco da Caixa Econômica é devido à ajuda emergencial do governo federal. Se isso se estender Deus nos livre e nos guarde disso, mas se essa situação se estender por, em vez de 3 meses, mais 2 meses, creio eu que a equipe econômica vai repensar juntamente com os bancos para diversificar o depósito em conta dessa ajuda emergencial, porque se nós tivéssemos uma, digamos assim, uma democratização da ajuda emergencial para vários bancos, a aglomeração seria menor. Mas o que nós estamos vendo na porta, como eu vi em Caruaru, quinta-feira da semana passada, na porta da agência da Caixa Econômica, ali no centro de Caruaru, mais de 2.000 pessoas confinadas. E lá, veja, aqui em Toritama a gente vê a fila indiana, né? Uma cadeira atrás da outra. Em Caruaru fizeram ela quase como que uma cobrinha, as pessoas estavam juntas, tanto frontalmente como lateralmente. Então, quando eu vi isso, eu digo, cara, não há, é impossível. Olha, se você não tem fé, não tem problema, mas eu tenho. Só nas circunstâncias que nós estamos, é um milagre nós não termos tido ainda um grande estouro de casos confirmados, inclusive de mortes, ainda bem maior do que o que nós estamos tendo, especialmente, eu diria, em Pernambuco e também no Brasil. É muito sério tudo isso.
Olha, vamos trazer aqui a questão de Caruaru e também de Santa Cruz relacionada ao São João, tá certo? A prefeita teve anúncio hoje lá em Caruaru. Antes disso, eu vou ter um break rápido de 30 segundos com o recado da Porfírio Calçados. Agora, veja só. Você que está acompanhando a gente pelo Santa Cruz Online, manda um recado aqui para a gente com a seguinte questão. Está se falando muito, e o governador até desmentiu que fosse decretar isso, mas sabe-se que há estudos nesse sentido. A questão do lockdown, que é o fechamento total aí das cidades, né? As pessoas teriam que ficar realmente em casa, e aí é quase que como um toque de recolher mesmo, né? A polícia teria condições, com base nos decretos, de colocar as pessoas para casa, a não ser que você estivesse indo no supermercado, por exemplo. Então, esse é o formato aí do lockdown que está sendo falado. Nós queremos saber a sua opinião. Manda um recado através do Facebook, certo? Facebook do Santa Cruz Online. Você é a favor ou contra essa medida do governo, esse pensamento do governo? Estudo, na verdade, que está sendo feito. Lá no Maranhão, isso já está acontecendo. São Paulo, né, está planejando também, e há uma possibilidade muito grande de ser decretado também o lockdown. Então, traz para a gente aqui, escreve a sua opinião, nós vamos estar lendo a sua opinião nesse programa. Intervalo só 30 segundos e voltamos aqui do estúdio.
A pessoa que você mais ama não pode ser esquecida neste momento. Pensando nisso, o Grupo Porfírio preparou condições especiais para o presente da sua mãe. São 10 vezes sem juros do crediário, ou então você compra agora e só começa a pagar em agosto. Entre em contato pelo WhatsApp 996610295. Campanha Amor de Mãe. Condições assim, só na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Ok, a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, deverá se pronunciar oficialmente até essa próxima sexta-feira a respeito do São João, a principal festividade da cidade. O São João de Caruaru, que tradicionalmente é realizado, claro, durante todo o mês de junho, foi descartado para este ano devido à Covid-19. Em entrevista ao jornalista Magno Martins, a prefeita revelou que até sexta-feira decidirá a forma que será feito o evento. Já o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, falou à Rádio Jornal de Caruaru sobre o tradicional São João da Moda e disse que a edição deste ano será realizada de forma virtual, com apresentações artísticas locais e uma quadrilha online. Vamos trazer aqui um trecho do vídeo com o pronunciamento do prefeito Edson lá na Rádio Jornal de Caruaru.
É improvável a gente conseguir realizar a festa esse ano, Berg. A gente tomou essa decisão há cerca de 30, 40 dias atrás, porque entendemos que não iríamos estar em condições financeiras, porque todo o investimento nosso está direcionado ao Covid, à batalha para vencer essa pandemia. Suspendemos. E o que é que nós temos de ideia para isso? A gente está aí, já fizemos agora, no Dia do Trabalhador, um dia comemorativo ao Dia do Trabalhador, fizemos um pregão em homenagem ao trabalhador virtual. Fizemos, né, uma live com artistas locais. E aí a gente vai fazer durante final de maio e junho, toda quinta de junho, vamos fazer uma programação de São João virtual, para que as pessoas possam, que fiquem em casa, curtir também a nossa cultura popular, né, com artistas das terras, da terra. E aí é uma maneira da gente divulgar também o São João da Moda e de compartilhar com as famílias. É, vamos fazer uma quadrilha junina virtual com o marcador e o sanfoneiro, mas para as pessoas que estão em casa ver e lembrar daquela cultura das quadrilhas juninas de dia. E toda quinta vamos ter uma novidade, um forró pé de serra, uma live com os nossos artistas recordando o nosso São João.
Tá aí o pronunciamento do prefeito Edson, né, com essa ideia aí, trazendo aí como possibilidade, já anunciando até esse São João virtual, né, alguns eventos que serão feitos para que as pessoas acompanhem em casa. Né. Isso aí, uma ideia diferente, né? Não vi Campina Grande, nem Caruaru, nem outras cidades do São João anunciar coisa parecida.
O fato é que as cidades, né, as principais, a exemplo de Caruaru, pelo menos o que a prefeita deixou juntamente no programa jornalístico, é que não vai ter São João. E eu hoje comentava, inclusive com meu pai, que realmente trata-se de uma medida muito, eu diria até desgastante, talvez para a prefeita, porque é ano de eleição, ela está indo para a reeleição, e todo prefeito numa cidade do Nordeste gostaria de ter o São João, especialmente as cidades mais tradicionais. Mas o fato é que trata-se de uma decisão acertada. Esse é o momento de se pensar na população, na saúde das pessoas. Quanto a um São João virtual, realmente eu não sei, porque assim, as rádios já transmitem, né? Nesse período, toda a rádio sempre está tocando música junina, muito embora tenha clima, vai ter milho, vai ter ainda, está tendo muita chuva, muito lucro, mas não vai ter a festa junina propriamente dita. Não sei se vai realmente colar essa questão de um São João virtual. A ver nos próximos dias e como isso também será divulgado e a forma como vai acontecer. Uma quadrilha virtual, não
sei. Eu estou curioso para saber como é que vai ser essa quadrilha. É, uma pessoa, inclusive, do governo conversando comigo, disse que acredita que serão dois casais ali, certo? Se aí dois casais, como é que vai fazer o trenzinho da quadrilha? Vai ser um negócio complicado, né? Sem poder ter muito contado, tem que testar todo mundo antes, é o certo, né? Fazer um teste preventivo para não ter problema com a quadrilha. Mas deve ser uma quadrilha realmente ali de pouquíssimos casais. Mas vamos aguardar para saber como é que vai ser. O fato é que nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente. Não teve Fórmula 1, os campeonatos estão todos parados, pode ser que tenhamos problemas, né, ou não acontecimento aí, continuidade. Não se fala mais em campeonato brasileiro. E as
Olimpíadas...
Estamos
assistindo a Ayrton Senna sendo campeão do mundo novamente.
Tá bom.
A seleção brasileira, quando ainda era seleção, assistia de 82, assistia de 70. Então, é um tempo realmente assim... fora de qualquer hipótese pensada...
Que a nossa geração pudesse viver.
Pudesse,
né?
Viver.
Quem fosse tentar prever um negócio desse ia ser chamado de louco.
Seria.
Com certeza seria. As Olimpíadas, que a última edição que não teve, foi durante a Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial.
Então, aí passa uma ideia da seriedade e do tamanho do que nós estamos vivendo agora. Daqui a pouco, neste programa, a presença do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, que inclusive me fez uma correção aqui. Eu disse que Toritama tinha sido a primeira cidade a colocar as tendas na frente da Caixa Econômica Federal, e ele lembrou para a gente que foi Brejo da Madre de Deus. Me lembrou algo ainda maior, que foi publicado no meu blog, então eu tenho obrigação de saber disso. Então está feita a correção, daqui a pouco a gente conversa com o prefeito para saber também sobre outras medidas que foram tomadas lá em Brejo da Madre de Deus e o número de casos também que está acontecendo por lá. Vamos agora a um intervalo rápido, 30 segundos, Maravilha Motos, e daqui a pouco, na volta, a gente trata em relação à taxa do condomínio, lá no Moda Center, desconto maior neste mês.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Olha, a taxa de condomínio do Moda Center vai ter um desconto de 52% referente ao mês de abril. Como não houve feira, a diretoria concedeu o abatimento provisório, considerando que já há um desconto para quem paga sem atraso. A redução passa dos 60%. Segundo a diretoria, outros fatores que contribuíram para esse percentual de desconto foi a interrupção de alguns contratos de prestadores de serviço, assim como a redução de 50% de outros que precisaram ser mantidos. O centro de compras também suspendeu provisoriamente os contratos de 60% dos seus colaboradores. O parque está arrecadando com 30% do salário, aliás, está arcando com 30% do salário dos funcionários e os benefícios adquiridos por esses colaboradores, como seguro de vida e vale alimentação. Você que acompanha a gente através do vídeo, verifica a tabela agora em relação aos valores dos box, das lojas externas, internas, laterais, dormitórios. Então você tem aí na tela quanto cada um desses pontos irá pagar de condomínio este mês e os descontos que foram então oferecidos. Vamos agora a Toritama, né, para a gente ir fechando aqui as pautas e começar o nosso bate-papo com o prefeito de Brejo da Madre de Deus. A prefeitura de Toritama ampliou a comunidade dos toritamenses que buscam auxílio emergencial enfrentando filas nas agências da Caixa Econômica Federal. No segundo dia da ação, foram instaladas tendas, cadeiras e banheiros e bebedouros. A nossa repórter Marília Ferreira foi a Toritama e tem matéria, né? Conferir lá como foi o dia hoje. Vamos acompanhar.
Contas a pagar, benefícios a receber. Diversos são os motivos das pessoas que procuram as agências bancárias. Nos últimos dias, grandes filas estão sendo formadas em frente às agências da Caixa Econômica Federal e das casas lotéricas. Diversas prefeituras estão adotando medidas para evitar o contágio da Covid-19 nas filas bancárias. Em Santa Cruz do Capibaribe, além do decreto publicado com medidas que devem ser seguidas pelas agências, a prefeitura realizou o fechamento das ruas próximas às agências da Caixa para que as pessoas possam se organizar melhor nas filas. Em Toritama, algumas medidas foram tomadas pela Prefeitura Municipal para garantir a organização das filas e facilitar o atendimento dos beneficiários nas agências da Caixa.
Essa necessidade que a prefeitura tinha visto nesses últimos dias de aglomeração. E nessa pandemia, a gente tem se preocupado muito com essa questão da aglomeração. E é também o cuidado das pessoas quando o uso de máscara, de se higienizar, lavar as mãos. E aí a gente vendo essa necessidade, a secretaria, juntamente com a prefeitura, fez esse espaço com essa ação para proteger a população, não só daqui, mas da região que vem para fazer o serviço, né, dessa retirada, desse valor que o governo federal favoreceu. Então, aqui juntamos Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e principalmente a Prefeitura de Toritama para favorecer essa proteção. A gente tem aqui banheiros químicos climatizados para mulher e homens. Temos também pias para higienização das mãos com sabão, álcool gel. E nós temos também as pessoas que estão higienizando as cadeiras nessa organização, para que as pessoas possam assim estar protegidas. Essa é a intenção.
Em Toritama, além do benefício do pagamento de contas nas agências bancárias, a população pode receber a vacinação contra a H1N1.
A Secretaria de Saúde, em preocupação também com as pessoas que vêm daqui e não ainda tomaram a vacina H1N1, está disponibilizando aqui essa vacina para qualquer pessoa que queira, é sem nenhum custo, é um favorecimento da Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura de Toritama. Os enfermeiros estão aqui para orientá-los, vendo a questão de idade, toda a necessidade e a possibilidade de fazer uso, eles aqui já fazem esse serviço.
O governo estadual de Pernambuco anunciou na última segunda-feira a disponibilização de 26 escolas da rede estadual para que a Caixa Econômica direcione atendimentos para beneficiários do auxílio emergencial para essas escolas, a fim de evitar aglomerações em torno das agências bancárias. Algumas pessoas estão chegando à noite e até de madrugada esperando um atendimento que só será realizado a partir das 8 horas. Em nota, a Caixa Econômica Federal divulgou que todas as pessoas que chegarem até as 14 horas serão atendidas no mesmo dia. Reportagem Marília Ferreira.
O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus está a proliferação da fome.
É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração.
Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você.
contamos com você.
Contamos com você.
Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção. Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19.
Muito bem, voltando então aqui dos nossos estúdios, você acompanhou aí a matéria da Marília, certo? Com o dia hoje lá em Toritama e essa questão da organização das filas. Ó, trazendo aqui alguns recados, né? Eu deixei há pouco tempo, né? O pedido aqui que você que está acompanhando a gente, vai lá na página do Santa Cruz Online, dá tempo ainda, deixa o seu recado, falando para a gente se você é a favor ou contra essa medida mais extrema que está sendo discutida, que seria o lockdown. Trazendo aqui a mensagem do Bilu Tetel, que assiste a gente sempre, viu? Sempre, sempre, sempre. Toda noite o Bilu está acompanhando lá. Ele diz o seguinte: na forma que está sendo o isolamento social, que a população da nossa cidade está fazendo, creio que seja necessária uma ação enérgica, sim. O lockdown, mesmo que por três ou quatro dias, mas será difícil o povo obedecer, como é de público e notório, né? O texto lá do lockdown. O José Nixon da Silva, ele questiona o seguinte: por que os outros bancos não fazem pagamento do auxílio emergencial? Ou a Caixa não amplia o horário de atendimento, né? Ele trazendo essa mensagem aqui para a gente. Me parece que a Caixa ampliou em uma hora, né? A gente tem essa pequena ampliação aí do expediente da Caixa, seria necessário mais. Agora está aí uma boa pergunta, não sei se tem logística do sistema financeiro, mas acho que banco deve ter solução para tudo. Então, se ampliasse isso para outras agências, poderia resolver muita coisa.
É isso que eu falei anteriormente, justamente. É necessário que a distribuição do recebimento do auxílio emergencial do governo seja redistribuída, e o sistema é todo informatizado, Ney. É plenamente possível. Uma coisa era se fosse sistema analógico, tudo é digital, as coisas são muito rápidas hoje. Então veja, o aplicativo que a Caixa Econômica colocou, rapidinho, todo mundo tinha, todo mundo consegue transferir o valor, ou então tem o próprio cartão virtual, por que não? Por que não? Temos vários bancos nesse país, não distribuir esse auxílio. Claro que vai demandar, porque vai ter que abrir novas contas, tudo isso, mas como tudo é digitalizado hoje, e informatizado, creio que não é apenas, é essencial, porque você vai ver, o governo do estado de Pernambuco já colocou nesse momento escolas à disposição da Caixa Econômica para que o atendimento, veja, aí a Caixa teria que colocar caixas 24 horas, teria que colocar caixa humano, teria que fazer toda uma logística para que você coloque uma quantidade X de dinheiro em espécie para distribuição, para que o pessoal receba. Creio que ficaria bem mais viável se, nesse momento, a equipe econômica do governo federal sentar com os bancos e distribuir, redistribuir o recebimento do auxílio emergencial. É necessário para diminuir essa aglomeração nas portas
Porque
bancárias.
Porque está no primeiro pagamento, né? Teremos aí dois...
Pelo menos dois ainda pela frente.
Pelo menos dois, a depender do que vai acontecer mais na frente. Olha, as mensagens que estão chegando aqui. Jorge Silva: sou literalmente contra o lockdown, pois temos muitas pessoas que trabalham de dia para comer à noite. Marcos Cristal, ele diz o seguinte: não era para ter nada, só quem são beneficiados com esses, são esses prefeitos com dinheiro público. Cadê o direito de ir e vir de cada um? Bom demais querer proibir a população, é o que ele coloca aqui. Então está aí o espaço liberado para a sua opinião também. Calife Truta, ele diz o seguinte: era o certo. Que o povo está pensando que estão de férias, é o que ele coloca aqui. Então essa questão do lockdown, ele não tá definido, certo? Mas o governo do estado de Pernambuco estuda essa possibilidade, como outros governos também, alguns inclusive já aplicaram, como nós falamos aqui. 7 horas e 34 minutos, agora mais uma vez um rápido intervalo, só 30 segundos, na volta o nosso bate-papo com o prefeito Hilário. Vamos trazer um recado da JCL Casa e Construção.
Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo através dos nossos canais de atendimento online em Santa Cruz do Capibaribe, pelos fones 3731-2966 e 3731-2048. Em Caruaru, através do 996-3447-27. JCL Casa e Construção.
Muito bem, voltando agora, daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre um incêndio que está acontecendo aqui em Santa Cruz. Em alguns instantes a gente traz e atualiza para você essas informações. O Manassés, ele ficou comigo até agora, certo? Ele teve que sair, certo? Está agora se dirigindo a um outro compromisso. E eu inicio agora o nosso bate-papo com o prefeito de Brejo, Hilário Paulo, que está aqui conosco. Prefeito, muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite, ouvintes das rádios que transmitem esse programa. Boa noite, internauta, telespectadores que lhe acompanham. É um prazer estar aqui num formato completamente diferente dos programas que a gente tem participado na nossa região. Parabéns pela estrutura e dizer o prazer estar aqui com você.
Prefeito, como é que está lá em Brejo da Madre de Deus? Quantos casos estão confirmados, notificados? Como é que está sendo monitorado lá?
Olha, Ney, nós tivemos 16 casos notificados. Desses 16 casos notificados, só um caso foi positivo. Só que esse foi um paciente que passou na UPA Mestre Camarão. Ele tinha problema de diabetes e também de pressão. Ele estava com um problema intestinal. Foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, na cidade de Recife. Passou quase 30 dias lá e lá ele foi contaminado e chegou a óbito lá em Recife. Veio para Brejo da Madre de Deus, mas por ser natural da cidade de Brejo da Madre de Deus, foi um caso que foi contabilizado para a cidade de Brejo, mas a gente só teve esse caso, graças a Deus, por enquanto só um caso. Infelizmente, a gente perdeu uma vida que se contaminou lá, mas não há caso. Quando eu digo graças a Deus, é que dentro do nosso município não está havendo contaminação e espero que a gente continue assim.
Inclusive, um saldo bom, não é? Porque municípios iguais a Brejo da Madre de Deus na população, na quantidade de pessoas, estão tendo aí muitos casos. Municípios menores estão tendo casos confirmados e muitos casos também notificados.
A gente dá o exemplo da cidade de São Caetano, que é menor do que Brejo.
Frei Miguelinho.
Cachoeirinha e Frei Miguelinho, que são cidades bem menor do que Brejo e que tem vários casos de contaminação. Por exemplo, Jataúba, que é tamanho do distrito de São Domingos, já tem dois casos. Taquaritinga, que é bem menor do que Brejo, também tem caso. E nós, graças a Deus, não tivemos contaminação no município. Infelizmente, perdemos um brejense com 94 anos, mas que a contaminação foi na capital pernambucana.
Trazendo aqui, só abrindo um parênteses, um WhatsApp que eu recebi aqui do César Melo sobre essa questão ainda dos bancos. Ele disse o seguinte: Ney, o superintendente da Caixa de Pernambuco já descartou o uso de prédios do governo do estado. Segundo ele, no Bom Dia Pernambuco de hoje, o governo não ofereceu nenhuma estrutura para o banco. Ele disse que a Caixa necessitaria de apoio com funcionários. Então, se as prefeituras estão fazendo o que podem, né, para aliviar a necessidade da população nessa questão aí das filas da Caixa, o governo do estado, segundo essa entrevista do superintendente ao Bom Dia Pernambuco, não fez o que poderia fazer, né? Dar à Caixa a estrutura que precisasse para que os prédios do estado fossem usados. Considerando que tem prédio do estado em todos os municípios, seria também uma forma de desafogar esse movimento todo. Hilário, acredito, isso não é dado científico, mas que tem uma zona rural extensa, como o Brejo da Madre de Deus tem, nessa hora é bom, né?
Exatamente, até porque, Ney, a nossa zona rural tem 776 quilômetros quadrados e, nesse momento, em contraponto a essa pandemia, veio o inverno. E o inverno traz uma coisa boa para o Brejo, porque a prefeitura tem uma parceria forte com a agricultura familiar, quando a gente disponibilizou 4 tratores que já beneficiaram mais de 800 famílias, arando as suas propriedades, onde a gente vai ter uma safra recorde da agricultura familiar. E enquanto essas pessoas estão no seu roçado, cuidando de sua roça, na zona rural, fica mais difícil acontecer a contaminação. A única preocupação que a gente tem são as pessoas que, nesse momento, imagina que estão de férias, estão indo para a casa de alguns parentes, estão indo para alguns bares que insiste em abrir. Inclusive, a Polícia Militar vai operacionar forte nisso aí. Já tem um compromisso em não deixar que permita. Também as barragens, que quase todas as barragens aqui na margem de Santa Cruz do Caparibe, ou 50% ou 100% dessas barragens estão no município de Brejo Amadeus. E com essas barragens, quando elas sangram, o pessoal quer transformar em praias. A gente tem tido essa dificuldade, mas graças a Deus, o foco maior da nossa zona rural tem sido realmente a agricultura. Evita aglomeração, num roçado ninguém trabalha perto do outro, o pessoal passa o dia inteiro no roçado, chega em casa cansado, vai dormir, e isso pelo menos é um ponto positivo para que a gente não aconteça essa contaminação.
Solange Rodrigues, falando aqui em relação ao que a gente levantou agora há pouco, certo? Que é a favor, sim, do lockdown ser aplicado em Pernambuco. A gente falava aqui sobre a questão das filas na Caixa Econômica Federal. Mostramos o que aconteceu hoje, a movimentação em Turitama, com as tendas, a água e tal, que foi utilizado. E você acompanha agora, você que está acompanhando a gente pela live, as imagens de Brejo da Madre de Deus, enquanto o prefeito Hilário comenta comigo. Essa estrutura também foi montada lá. Eu estou vendo aqui já na frente de alguns bancos, também para tirar as pessoas do sol ali e dar um certo conforto. Foram colocadas cadeiras também, prefeito?
Olha, nós adquirimos também as cadeiras, mas a gente só vai colocar as cadeiras quando a gente tiver segurança, que a cadeira não vai ser um ponto de contaminação, porque se a gente não tiver uma responsabilidade e uma preocupação com relação às cadeiras, uma só pessoa pode contaminar todas aquelas pessoas que estão lá na fila. A gente está querendo humanizar o atendimento das pessoas, até porque no nosso município nós não temos caixa econômica, são 2 casas lotéricas, e essas casas lotéricas fazem uma grande aglomeração, apesar de que só vai ter um pico de aglomeração a partir do dia 18 desse mês, que é quando eles voltam a fazer pagamento, mas a gente já está tendo essa preocupação, já está fazendo uma consulta com relação ao que a gente vai fazer para a gente limpar essas cadeiras e evitar que haja essa contaminação. Por enquanto, a gente está marcando os pontos. Mas a nossa intenção é que a gente coloque uma TV para que aquelas pessoas, muitas vezes, passam o dia inteiro, possam assistir. A gente disponibilize bebedouro, lavatórios no entorno, sanitários ali onde... Principalmente, a gente quer colocar sanitários públicos, onde eles realmente sejam higienizados. A cada pessoa que saia e entra em Brejo, nós já temos sanitário público que fica próximo ao local. Estamos vendo em São Domingo onde a gente vai colocar isso. Também a gente vai distribuir um ponto de internet, porque muita gente fica ali.
Vai estar Wi-Fi,
Wi-Fi.
Isso aí vai ser o primeiro, não vem
ainda de
Wi-Fi nessas
filas. Para que as pessoas que fiquem lá na fila, porque geralmente quem está concentrado no telefone, ele evita mau contato com outras pessoas. E ali a gente
evita estar conversando.
Evita, né? Justamente esse tipo de aglomeração, e que as pessoas arrumem pelo menos um passatempo. Quem não quiser assistir a TV, que possa utilizar o Wi-Fi. Então, a gente, diante dessa preocupação, a gente está fazendo isso aí. Inclusive, já recebi uma ligação da superintendência da Caixa, agradecendo pelo que a gente estava fazendo no nosso município. Mas, nesse momento de dificuldade, todos temos que nos dar a mão para evitar que aconteça a contaminação, porque só sabe o que é isso quem perde um parente, ou quem está hoje com um parente tendo que ir para a capital pernambucana ou para a capital do Agreste, ficar em uma fila aguardando uma UTI, e sequer um parente pode chegar perto, no isolamento. E principalmente quem tem pessoas que têm hipertensão, quem é diabético, problema renal, que esses têm uma possibilidade grande de perder suas vidas.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o incêndio que aconteceu, acontece, na verdade, nesse momento aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na rua Lázaro Davi Monteiro. Era um carro dentro de uma garagem, da garagem de um fabrico, e esse carro pegou fogo. Então, daqui a pouquinho, a gente tem informações, o nosso repórter Renê Macedo está lá, né, trazendo também, aliás, fazendo também a cobertura do que está acontecendo, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer as imagens aqui. Eu vou agora trazer um break de 30 segundos, só 30 segundos, com o recado da Viana Moura, e em seguida a gente continua também o nosso bate-papo com o prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário.
E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana Moura Construções informa que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu. A primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viane Moura através do WhatsApp que está na tela, 992370538. Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992370538. Viane Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Muito bem, vamos trazer agora as informações sobre um incêndio que acontece neste momento na rua Lázaro Davi Monteiro, aqui em Santa Cruz do Capibari. De fato, acontece na noite de hoje em um fabrico localizado na conhecida Rua Larga, próximo ao Cemitério Velho de Santa Cruz do Capibari. Um carro que estava na garagem do prédio ficou parcialmente queimado, além de parte do imóvel onde que ficou comprometida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas. Até o momento, não foram informadas as causas, né, ou a possível causa do incêndio. Você que nos acompanha através da live, acompanha agora imagens da rua Lázaro Davi Monteiro, a conhecida Rua Larga aqui em Santa Cruz do Capibaribe. As imagens que foram colhidas agora há pouco pelo Renê Macedo, que está no local. Vamos ter a cobertura completa sobre esse incêndio amanhã no programa Rota da Notícia. Nas imagens a gente tem um momento em que os bombeiros, né, quebram, inclusive, né, estão quebrando a porta dessa fábrica, desse fabrico, a porta de esteira, eles arrombam a porta para conseguir entrar. E o carro que foi arrastado ali para a calçada e que ficou bastante danificado, né? A parte do imóvel também acabou sendo atingida, sendo afetada. Nós temos ali a presença dos bombeiros militares e me parece também que bombeiros civis, além da guarda municipal, né? Novamente agora, o momento em que esses bombeiros arrombam a porta, né? Quebram a porta. Trata-se de um prédio, não sei, de três andares, não acredito. No térreo desse prédio, na garagem, estava esse carro e esse veículo pegou fogo dentro do imóvel, né? Então os bombeiros trabalhando ali para fazer a contenção desse incêndio, certo? Como eu falei agora há pouco, não foram estabelecidas definidos os motivos pelo qual esse incêndio aconteceu. Um fato que chama a atenção, e o Jota Lima está me passando aqui, é a quantidade de pessoas que se aglomeraram ali, né? Nem parece que nós estamos vivendo um período de necessidade de quarentena. Muitas pessoas se aglomeraram na rua para acompanhar ali o serviço do trabalho dos bombeiros, o que não poderia ter acontecido. Então, está aí as imagens, voltando a dizer que a cobertura completa nós vamos ter amanhã, às 7h, no programa Rota da Notícia, aqui pelo Santa Cruz Online, transmitido também pelas emissoras de rádio. Continuando agora a nossa conversa com o prefeito Hilário. Prefeito, vamos mudar um pouquinho agora o assunto, certo? E falar aqui, nós temos aí 12 minutinhos sobre a política eleitoral lá em Brejo da Madre de Deus, para aproveitar aqui sua presença. O que se sabe é que as eleições não mudaram de data ainda, pode até acontecer, mas até esse momento não. O senhor, naturalmente, deve ser candidato à reeleição, mas como é que está esse processo lá? Vai ter outro candidato no seu grupo? Como é que está a situação do Dr. Edson, sendo mais direto?
Olha, Ney, a gente acredita que o nosso grupo, desde zero hora, eu venho dizendo que o nosso grupo vai sair unido. E eu acredito nisso aí, até porque as pessoas de Brejo da Madre de Deus já tem uma experiência de quando o grupo em outro momento saiu dividido, isso há 20 anos atrás, é o prejuízo que o município de Brejo Amado Deus tem, teve com a divisão do grupo, sendo eleito um candidato adversário, que sequer do município de Brejo Amado Deus morava ou sendo de Brejo Amado Deus, e logicamente o sofrimento que o povo de Brejo passara até o povo conseguir voltar a estar no poder em Brejo Amado Deus. E a gente, eu tenho tido as minhas conversas com o doutor Edson, a gente respeita a liderança do doutor Edson, do mesmo modo que respeita os outros líderes que tem no município, e acredito que apesar que cada um aqui no nosso grupo defende seu ponto de vista, até porque o nosso grupo político não tem um dono, feito em algumas cidades e feito outros grupos que tem um dono, tem uma pessoa que manda. A gente não está em uma ditadura militar, nem tampouco a gente está no tempo de coronel. Esse tempo passou em Brejo Amado Deus.
Mas quando
todas as pessoas do nosso grupo têm as suas opiniões, mas nós acreditamos sim na unidade do grupo no momento em que a gente sair para a disputa.
Quando essa liderança é dividida, não é pior, não?
Não, mas...
Como é que resolve quando tem mais de uma liderança?
Eu aprendi, Ney, que a coisa mais bonita que nós temos aqui no país chama democracia. A palavra democracia é você saber conviver com diferentes e com opiniões diferentes. Respeitar a opinião. Você tem uma ideia. Em casa, dentro da minha casa, nessa eleição vai ter eu e mais 5 votos. E eu respeito a opinião das minhas 4 filhas e de minha esposa. Então, muitas vezes, as opiniões delas, elas não são a mesma opinião minha. E a gente respeita. Mas, no final, a gente chega a um consenso. E do mesmo modo que a liderança do PT, que é a Jaels, a Deus e o nosso amigo Adelso Freitas e Laércio, o vereador, tem a sua opinião. A vereadora Maria José, que também está no PP, tem a sua opinião. O presidente da Câmara e o vereador Silvano, que estão no meu partido, tem a sua opinião. Manuel Bento e Marconi, que estão no PCdoB, cada um tem a sua opinião. A gente respeita as opiniões, mas um sentimento que o grupo tem é que o grupo marcha unido. O sentimento que o grupo tem é que, logicamente, o grupo partindo unido, a gente não perde as eleições para ninguém no município. E cada um tem direito à sua opinião, a gente acolhe a opinião nesse momento, mas nós temos a nossa opinião formada, e a opinião formada que nós temos é que a gente vai para a reeleição e, se Deus quiser, seremos reeleitos no nosso município.
O senhor ainda vai me explicar como é que vai ser a forma para poder o grupo sair unido. Maria Silva, parabéns, prefeito, por todas as conquistas ao nosso município, prefeito que mais fez em menos anos de governo. Um abraço para Alberi Xavier, acompanhando a gente também, deixando o recado aqui na live, né? O líder, Alberi Xavier. Anderson Felipe, parabéns pelo saneamento básico que está sendo realizado na Vila Augusta. Não acredito que a Vila Augusta não tinha saneamento, né?
A Vila Augusta, senhor Zé, você. A Vila Augusta não tinha saneamento, não tinha coleta de lixo e nem também tinha transporte escolar para os alunos. Nós implantamos o transporte escolar, a coleta, e estamos fazendo saneamento. Mas eu vou dizer a você, viu? A gente já fez vários saneamentos e em São Domingos ainda tem bairros que não tem saneamento. Ainda na minha gestão, a gente vai fazer, porque a gente está finalizando todo esgotamento sanitário, porque na realidade não é saneamento, porque saneamento a gente só vai ter quando a gente tiver o tratamento do esgoto, mas pelo menos o esgotamento sanitário a gente vai, acredito que quase 100% do nosso distrito vai ficar com esgotamento sanitário. Estamos agora na Vila Augusta, vamos para Vila Mirim e também o loteamento serrano.
Israel Anjos, ele está acompanhando a gente na Casa de Apoio de Brejo, junto com Toninho do Arrocha. Ele diz o seguinte: parabéns, prefeito, a Casa de Apoio de Brejo é uma das poucas casas em Recife que está aberta nessa pandemia e dá assistência aos pacientes que têm câncer, colocando aqui também. Edivânia Nascimento, mandando os parabéns aqui, Inácio Júnior também, enfim, várias mensagens aqui que a gente está recebendo neste momento. Jailson Silva, cadê a água nas torneiras de São Domingos?
Olha, eu já cobrei, a superintendente da Compesa, já cobrei algum vendedor do estado, e no próximo sábado eu vou ter uma audiência, ou seja, a AMUP vai ter uma assembleia de forma remota, inclusive eu cheguei aqui um pouco atrasado, que também hoje teve uma assembleia da AMUP remota com o presidente do Tribunal de Contas. No próximo sábado teremos com o governo do estado e a gente vai reforçar, porque não pode se admitir que nós tenhamos a barragem de Itaboca, 50% dentro do distrito de São Domingos, tenhamos a barragem do Machado, 100% dentro do distrito de São Domingos, a barragem de Poço Fundo, 50% dentro do distrito de São Domingos, e os canos passar debaixo dos nossos pés e a gente ficar sem o abastecimento. E, inclusive, espero que até a outra semana, que a gente fez um ofício e me pediu 30 dias, essa semana eu estou contando os dias, já está inteirando 3 semanas, próxima semana inteira aí os 30 dias, e nós vamos cobrar que a Compesa faça isso, para que a população não tenha que tomar uma medida mais enérgica.
Que é fazer protestos, inclusive, inclusive, só falta fazer, né?
E inclusive a gente não quer que o povo faça isso, até porque um dos princípios do combate à pandemia é a higiene. E como é que nós temos essa quantidade de água dentro do município e a Compesa não faz a sua parte, ou o governo do estado não faz a sua parte? Enquanto prefeito, nós iremos exigir o direito nosso e também o compromisso com relação ao povo ter a condição de fazer a higienização em suas casas com água, porque quando não tinha água, até que a gente aceitava. Só que agora tem água e não aceito que a gente não receba.
Um abraço ao meu amigo jornalista Ata Anderson Mesquita, também acompanhando a gente, mandando um recado aqui na live. Robinilson Silva disse o seguinte: está antes fazendo asfalto e esquecendo dos locais que nem saneamento tem.
Eu não sei onde é essa região, onde esse Robinilson está dizendo. Eu quero só dizer a Robinilson que nós estamos, e eu acabei de dizer que a gente encontrou muitas ruas no distrito de São Domingos sem saneamento. O asfalto nós estamos fazendo com um convênio que conseguimos com o governo federal, através de Bruno Araújo, que foi 3 milhões, e logicamente, diferente de outros prefeitos, principalmente o que faz oposição ao nosso grupo, que conseguiu asfalto para 35 ruas, e essas ruas, na época, com o recurso do FEM, foi todas para o Brejo, a sede. O distrito de São Domingos, a gente encontrou com aproximadamente 179 ruas sem pavimentação. E a gente está fazendo. Então, tem saneamento. Onde precisa de melhoramento, estamos fazendo. As ruas que não tem, estamos fazendo na Vila Augusta, já anunciei aqui. Vamos fazer o próximo Serrano e também a Vila Mirim. Então, a gente vai fazer. Agora, é diferente. Eu só tenho 3 anos e pouco. Então, se a gente pegar, contabilizar, eu vou dar um exemplo aqui, for contabilizar o tempo que Roberto Asfora teve e o tempo que eu tive um terço do tempo que Roberto Asfora teve à frente da prefeitura. E se eu tivesse tido a oportunidade de ser prefeito por 9 anos, hoje ninguém estava mais cobrando saneamento e nem asfalto ou calçamento, porque a gente estava fazendo outras demandas que é importante para a população, que infelizmente esses 9 anos o povo ficaram no esquecimento e não receberam nem saneamento e nem asfalto e nem pavimentação.
Prefeito Lara, infelizmente nosso tempo é muito curto, certo? Muito obrigado pela vinda aqui. Vou lhe convidar novamente nos próximos dias para o senhor participar do quadro Verdadeiro ou Falso, que a Albela está me cobrando aqui, e tratar mais da pauta política aqui no programa. A gente está já no limite aqui do tempo, mas agradeço muito a sua vinda aqui hoje.
Eu quero lhe agradecer a todos que faz a Avante, a todos que faz o programa Independente, parabenizar, sei que hoje é o programa mais ouvido nessa região que trata de política. Agradecer em nome de Ata Anderson e de Alberes, que também são da comunicação, a todos que reproduziram esse programa, e dizer que a gente está à disposição de vocês, deixando um recado aqui às pessoas, que fiquem em casa, evite aglomeração. Vamos manter essa taxa que o brejo tem de pouca incidência. Hoje o Procurador-Geral do Estado recomendava, inclusive ameaçando ao lockdown, que se isso acontecer, que possivelmente deve acontecer essa semana na região metropolitana, a polícia vai ser obrigada a botar o povo para casa. Então, se a gente ficar em casa, é o remédio mais barato que tem para combater o coronavírus. Muito obrigado, Ney.
A você que nos acompanha pelas emissoras, o nosso muito obrigado. Siga os nossos podcasts lá no Spotify. Voltaremos amanhã, no mesmo horário.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.